Nós viemos para cá, há um ano atrás, o Senhor, Ele tem me dado experiências diferentes, assim, sobrenaturais, que eu não tinha tido antes. Visões, sonhos, planos, assim, coisas que eu não tinha, não nessa magnitude, né? E essa semana, domingo passado, nós tivemos a conferência, sexta e sábado, né? Foi uma bênção. E eu fiquei responsável para fazer o translado do Pavão, do cantor. Para vocês acham que pastor obreiro não trabalha, vocês não veem. Eu fiquei no stand-by da equipe, olha lá. Ó. O pessoal que fica no stand-by, no apoio, acha ruim, eu estava no stand-by. E aí fui levar o Pavão para o aeroporto. Eu estava bem, eu estava com uma enxaqueca, na verdade, no final de semana, mas nada muito assim que me atrapalhasse. Não, estava atrapalhando, mas Deus tinha curado. E aí eu cheguei, irmãos, aqui no prédio, e fui para casa, e logo que eu cheguei, eu lembro que eu estava muito zoado, assim, um short, jogar bola, camisa, fui levar o cara assim, chinelo, de madrugada, nem vi que roupa que eu estava. Aí eu cheguei e fui pro quarto, mas eu não sei se eu tive um sonho, se eu tive uma visão, se foi um arrebatamento, se foi um sentido, eu não sei o que foi. Eu sei que eu vi de novo eu chegando. Sabe déjà vu, que você vê você de novo? Foi isso. Só que muito real. E nessa visão, nesse sonho, nesse não sei, de verdade eu não sei, eu vi um homem sentado aqui, assim. E esse camarada estava sentado de braço aberto, assim. Aí eu, puxa vida, entrar aqui de novo. Aí eu fui verificar a porta, tudo trancado. Eu, ixi, cara, como é que esse cara entrou? E ele estava sentado aqui. Aí eu cheguei, e ele com a zona aberta, assim. Ele, você que é o William Gomes Pereira Júnior, filho da Márcia Jorge Ferreira Melo e o William Gomes Pereira? Eu sim. Eu estou furioso com vocês. Estou furioso com você. Porque vocês estão atrapalhando os meus planos nesse lugar. Vocês estão atrapalhando o meu trabalho. Logo percebi que não era um anjo, se tratava de um demônio, uma entidade, alguma coisa, não era o próprio Satanás, né? Porque ele não dá o ar da graça dele assim. E eu não deixei ele falar muito tempo, eu falei, escuta aqui, ô seu diabo. Furiosos estamos nós com você. Porque você está atrapalhando a vida das pessoas, você está matando e levando as pessoas para o inferno. E eu digo mais para você, esse lugar é de Jesus, essa região, essa cidade é de Jesus. E enquanto eu falava, eu olhei, eu sentia uma luz assim por detrás de mim, e eu lembro que eu vi um manto, né, uma orla, como se o próprio Cristo estivesse. Como não? O próprio Cristo, né? Atestando a autoridade, confirmando. E enquanto eu falava, ele diminuía. Ele diminuía, diminuía e sumiu. Aí eu não sei se eu acordei, se eu voltei ao normal, se eu não sei. Mas foi muito real. Muito real. Isso foi domingo passado. E depois disso eu comecei a passar muito mal. Tanto que domingo eu estava muito doente, assim, estava. Me deu uma disenteria assim, irmãos. Nossa, eu fiquei o dia inteiro abraçado, trono. Não só abraçado, mas em cima dele, debaixo dele. E foi horrível. Mas experiências assim, fortes, elas mexem com o nosso corpo, né? E como eu tinha comido demais, então... Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu sinto que foi real. Foi real. Foi muito real. Mas por que essas coisas acontecem? Primeiro, nós estamos no caminho certo. Se nós não estivéssemos fazendo nada para atrapalhar o reino das trevas, o reino das trevas não viria falar comigo. Ele, pelo contrário, ele ia agradecer que a gente não está fazendo nada. Segundo, o reino das trevas age para amedrontar os cristãos. Ele age para amedrontar os cristãos. Tudo que ele faz é para trazer medo para os cristãos, para paralisar os cristãos. Mas eu me senti honrado de receber uma potestade aqui e falar das verdades do Evangelho para ela. Não que ela vai se converter, mas dizer que nós não recuaremos. Pode vir falar o que for. Pode não, a gente não tem medo do inferno. Vixe, pelo menos eu não tenho. Se você tem, se apega com Deus. Mas a gente não tem medo. Mas isso é para testificar que tudo aquilo que Deus está falando para nós, Ele está confirmando e usando até o próprio Satanás para falar conosco e confirmar aquilo que Ele quer falar para nós. Mas para isso, para nós conquistarmos e avançarmos em tudo aquilo que Deus está falando para nós, nós precisamos romper em fé. Esse é o tema da palavra. Rompendo em fé. Porque uma coisa é você ouvir Deus falando com você, Deus confirmar. Mas outra coisa, bem diferente, é você agir diante daquilo. Agir. Muitos de nós já ouvimos muito da parte de Deus, estamos cansados de ouvir da parte de Deus, ouvir as suas promessas, saber que somos vitoriosos, que somos vencedores, que somos libertos, mas ainda alguns de nós têm uma vida presa, amedrontadora, uma vida horrível. Por quê? Porque não rompe. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 17. Mateus 17, 19 e 20. Diz assim: então os discípulos, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Lembra disso? Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e eis que saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Jesus, por qual motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da sua fé. Por causa da sua pequena fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Amém? Existem coisas na Bíblia que nós lemos, elas são enigmáticas. E a princípio elas não têm muitas respostas. Essa palavra aqui eu bebi muito na fonte do Reinhard. Eu estava estudando sobre esse texto, preparando algo sobre esse texto. Aí, sexta-feira na conferência, ele vai e prega sobre esse texto. Eu, maravilha, vou pegar essa barca aí. Mas, muitas coisas para nós são enigmáticas. Por exemplo, essa. Se você crer, tudo lhe será possível, ou nada vos será impossível. Eu ficava pensando, mas Deus, como é que o Senhor fala um negócio desse? E a gente ainda não vê o impossível às vezes. Né? Ou você sai por aí vendo o impossível toda hora? Olha, minha vida é um impossível. Ixi, já vi morto ressuscitar, já andei sobre as águas, já curei leproso, já. É, a sua vida é assim? A minha não é. Pelo menos não todo dia. Mas Jesus fala para nós que isso é para nós. Você sabe por que os discípulos não conseguiram curar aquele menino, expulsar aquele demônio? Jesus responde. Não é porque eles estavam com brechas. Porque a gente ama achar brecha na nossa vida, né? Nós amamos, nós nunca estamos prontos. E, na verdade, não estamos mesmo, é pela graça. Não é que ele estava com brecha, não é que eles estavam em pecado, não era nada disso. Mas eles não conseguiram fazer por falta de fé. Por falta de fé. E Jesus até fala, poxa vida, que geração incrédula. Até quando esse povo vai sofrer por falta de fé? Até quando? E sabe, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro 1, 3, já achou ali? 2 Pedro 1, 3 diz assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vitória e piedade. No seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. Então Pedro está falando para nós ali, que Deus já nos deu tudo, amém? Mas você tem tudo? Você tem tudo? Responde, gente, você tem tudo? Tem tudo? A Gabi tem tudo. Tem tudo? Sim? Não? Não? Não, não, não tem tudo. Tem tudo? Tem tudo? Eu não vou fazer piadinha aqui. Não, pode ficar tranquilo. O povo ama fazer, né? Não, você não tem tudo? Não vou fazer isso. Mas realmente, se você for ver naturalmente, nós ainda não temos tudo. Nós ainda passamos por dificuldade. Vez ou outra uma continha atrasa, né? A continha de luz. Vez ou outra a gasolina do carro acaba, você não tem mais nada. Vez ou outra mistura está lá só o fim, aí você tem que escolher ali que hora que você vai comer essa mistura, se é no almoço, se é na janta. Eu queria estar numa hora dessa lá na Times Square. Agora está começando o Natal lá, meu irmão, já deve estar um clima natalino, aquele de filme, sabe, com neve. Eu queria estar lá, mas eu não consigo ir, eu ainda não tenho o suficiente. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu tudo, e aí? Como é que, e agora, José? E agora? Se Deus nos deu tudo. A Bíblia, no Novo Testamento, o Reinhard falou isso. No Novo Testamento não existe um versículo, que ensine um cristão a viver uma vida de derrota. Na Bíblia, no Novo Testamento, não existe nenhum versículo que fala que é normal, é aceitável um cristão ser derrotado. Não tem. Não tem. Pelo contrário, a Bíblia diz para nós que nós temos tudo, que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, que nós somos a imagem e semelhança, que somos sacerdotes, que somos reis, que temos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, que se tivermos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos mover montes e montanhas. Qual foi a última vez que você moveu o Monte Santo Antônio de lugar? Deus não nos criou para sermos derrotados. Repete comigo, Deus não me criou para ser derrotado. Na verdade, nós encontramos na Bíblia algo sobre tribulações. Tribulações existem, dificuldades existem, mas derrota não. Tem gente que ama ser derrotado, ama perder, parece que é mais legal. É para o povo ficar com dó, né? Ah, coitadinho, perdeu. Ó. Oh. Nossa, o fulano perdeu o emprego. Ai, meu Deus, que dó. Aí o camarada gosta disso. Né? Você gosta de perder, meu irmão? Só que Paulo, ele fala sobre as tribulações. Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diante de tudo, de todas as tribulações, de todos os erros, de todas as falhas, somos mais que vencedores. Essa é a nova aliança, essa é a nova dispensação para nós. 2 Coríntios 2,14 diz: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Graças a Deus que sempre nos faz o quê, irmãos? Triunfar. Sempre nos faz vencer para manifestar a glória de Deus. Derrotados não manifestam a glória de Deus. Se nós estamos aqui para manifestar a glória de Deus, como seremos nós derrotados por nós mesmos? Como seremos esses agentes para manifestar a glória e a fragrância do Senhor, se nem nas nossas vidas normais nós conseguimos vencer? A nossa vida cristã, ela deve ser vitória, vitória. Já viu aquela música da Maris, né? Agora é só a vitória, agora é só a vitória. A teologia dela é meio diferente assim, mas aqui pode caber. A vida do cristão tem que ser constante vitória. As tribulações são parte da nossa vida, mas mesmo nas tribulações, nós devemos ser vitoriosos. Mesmo nas tribulações, nós devemos vencer as tribulações. Eu preguei há dois domingos atrás sobre o caminho da glória, que necessariamente, para alcançar a glória de Deus, precisamos passar por tribulações, lembram? E eu continuo falando de tribulação aqui. As tribulações são reais nas nossas vidas, mas precisamos vencer. Você conhece alguém que em toda a sua vida sempre está em tribulação e nunca vence esse diacho das tribulações? Você vai conversar com fulano, olha, é só tribulação, gente, é só dificuldade. E aí, meu irmão, como é que tá? Na luta. Só luta, misericórdia. É só luta, é só batalha, é só tribulação. Mas tá vencendo? Não. Porque se estivesse vencendo, tava bom, né? Olha, é só luta, mas eu tô vencendo. Não, é só luta, mas eu tô perdendo todas. Eu conheço gente assim, irmão, que você vai conversar. Você fica até ruim quando está perto. É só tristeza, é só luta, é só lamúria, é só reclamação, é só. Eu não aguento ficar perto de gente assim. Porque você começa a ficar mal também, né? Fica perto de um melancólico. Você começa a ficar melancólico.
Ai, por que o sol é amarelo? Ai, esse sol está tão quente, Jesus. Eu não aguento mais. Ai, por que está fazendo frio? Cadê o sol? Nossa, esse frio é tão ruim.
É só isso. Reclama, reclama.
Ai, meu celular não presta. Ai, meu celular é grande demais. Meu celular é pequeno demais. Ai, meu carro é ruim, é velho. Nossa, eu não tenho carro. Nossa, essa igreja, o ar é muito gelado. Agora está muito quente. Nunca está bom. Tudo muito ruim.
E tribulação. E não, nunca vem essa tribulação. Mas nós precisamos viver e vencer as tribulações. O Senhor, Ele não coloca limitações na sua vida e na minha. Sabia disso? Que Deus nunca colocou nenhuma limitação sobre a sua vida? Que você não é limitado? O que você quiser fazer, se estiver obviamente na vontade de Deus e no plano dEle, você pode fazer? Você sabia disso? Que você pode plantar uma igreja lá na Tanzânia, se você quiser. Se você quiser ganhar essa nação, você pode. Nossa, agora você viajou. Mas é! Deus não coloca limitações para nós. Nós que colocamos limitações em nós mesmos. Fulano, você vai pregar domingo à noite. Prepare a sua mensagem.
Eu vou pregar? Não estou preparado. Eu não li a Bíblia ainda 65 vezes para pregar. Eu acho que eu não dou conta.
Mas quem que falou que você não dá conta? Você mesmo. Está entendendo? Irmãos, quando... de verdade mesmo, quando eu falei aqui que eu estou orando por um terreno de 20 milhões, qual que foi a sua reação? Na moral, assim, na moral.
Não, sério. Não.
Você ouviu assim e falou, puxa vida, Deus vai dar esse terreno. Ou você pensou, cara, que loucura, velho.
Não, sério.
É, esse cara é louco, bicho. Como é que pode? Igreja de milhares?
Puxa vida, esse cara...
Tá comendo demais, já tá afetando a veia, né? O colesterol tá alto. Mas, quem que colocou limitação na visão aí? Quem pensou assim, né? Porque na nossa mente finita... Nós pensamos assim, cara, Deus não é capaz de dar um terreno. Deus não é capaz de fazer nada na nossa mente finita. Ontem eu estava numa aula. O bom aqui é o seguinte, um nenê começa a chorar, o outro responde, aí vai, aí lá em cima começa a gritar também. E vira um... Mas amém. Ontem a gente estava... Ontem a gente estava falando a respeito da natureza de Deus, numa aula. E o pastor falou o seguinte, olha, a natureza de Deus, ela é tudo. Deus é santo, Ele é poderoso, Ele é tudo. Essa é a natureza de Deus. Então, tudo está em Deus, tudo está nele, tudo vem dele, tudo é dele. E Deus é tão bom que Ele escolheu se revelar a nós para que nós pudéssemos se achegar a Ele, para conhecer Ele. Porque senão nós não conheceríamos. Deus é tão bom que quando Ele foi falar lá com Abraão, Ele falou com Abraão na linguagem natural de Abraão para que Abraão pudesse entender o que Deus estava falando. Deus poderia falar uma linguagem que ninguém entendesse e o homem que se virasse para entender o que Deus está falando. Mas Deus é tão bom que Ele se revelou para que o homem entenda e compreenda e conheça Deus. Esse é o nosso Deus. E a gente falando sobre isso, e Deus então, Ele é infinito. As palavras não podem trazer um significado a Deus, porque a gente não consegue. E a gente estava falando dos idiomas, né? E uma frase que me marcou: nós, seres humanos, temos a petulância e a arrogância de colocar o nosso ser finito e moldar Deus no nosso ser finito. E achar que Deus é finito como nós. Mas Ele não é. Os irmãos estão entendendo? Você é finito, você vai morrer.
Tu vai morrer.
Você vai acabar uma hora, meu irmão. Só que graças a Deus você vai para o céu, vai com Deus, vai durar eternamente. Mas é finito, a gente acaba. Deus não. Ele era, Ele é, Ele será. Quem criou Deus? Ele sempre existiu. Deus veio de onde? Ele sempre existiu. Tem como explicar isso? Não tem. Mas nós queremos fazer isso com Deus. Então quando alguém chega e fala, olha, Deus vai dar um terreno de 20 milhões para nós. O que que a gente pensa? Esse cara está louco. Isso é impossível. Esse cara fumou alguma coisa estragada. É ou não é, irmãos? É, eu sei. Isso é doideira. Mas isso é fé. Imagina Deus chegando em Noé. Lembrou da história de Noé? E Deus fala, Noé, tudo bom, parceiro? Seguinte, você vai fazer um grande navio. E vai chover. E aí você vai colocar a galera lá dentro. E você vai salvar a humanidade. Beleza? Essa é a história, né, irmãos? Mas deixa eu acrescentar algumas coisas para vocês. Que a Bíblia não fala. Primeiro, nunca tinha chovido. O homem não conhecia chuva. Até o dilúvio, não havia chuva. Ok? E Deus fala para Noé, Noé, vai chover. E Noé, mas o que é isso? O que é isso? O que é chuva? Relaxa, você vai entender. Noé, é o seguinte, você vai catar a gurizada aí, os animais, de par, põe todo mundo dentro. Imagina você pegando dois leãozinhos, dois elefantinhos, dois tigres tristes para dois tristes trigos. Imagina. Mas Noé o fez, né? Foi chamado de louco, de demente, de não sei o quê. Ficou não sei quanto tempo construindo a arca, mais de 100 anos. E aí choveu. Quando começou a chover no dilúvio, foi aí que a população foi conhecer a chuva. Eles não conheciam chuva. E a Bíblia diz que não choveu só de cima, choveu de baixo. As águas que estavam debaixo das terras, tudo, começou a inundar tudo aquilo, e chuva. Você acha que só com chuva ia conseguir tampar tudo? Não, tinha água de tudo que é lado. É a mesma coisa nós, hoje. Deus precisa, não, Deus não precisa, nós precisamos viver em fé, para podermos seguir o que Deus quer para nós. Só quem tem fé consegue romper a barreira. Só quem tem fé. Quem não tem fé fica preso. Somos nós que colocamos limitações para nós. A Bíblia diz, se crermos, tudo é possível. Tudo! Tudo! Vamos construir um prédio novo para 1000 pessoas? É possível? É possível. Vamos ganhar essa cidade para Jesus? É possível? É possível. Vamos levar 300 pessoas no próximo encontro com Deus? É possível? Claro que é possível. Vamos, meu irmão, vamos explodir essa nação com a glória de Deus? É possível? É, tudo é possível. Mas nós nos limitamos. Eu digo nós, eu digo eu também. Porque eu tenho medo, eu tenho receio. Às vezes Deus fala coisa para mim, eu tenho medo do que Deus fala, do que Ele falou para fazer. Assim como Noé ouve uma doideira, eu também ouço. Mas aí eu fico assim, e aí? E aí eu me limito. Deus já falou que nós iríamos para as nações, que nós não sei o quê. Deus já falou para nós que o coxipó seria maior que todos os pregos da PIB. Mas por que não somos? Porque nós podemos estar nos limitando a nós mesmos. Tenha fé, tenha fé, tenha fé. Nós precisamos olhar os desafios e os problemas com os olhos do Senhor. Quando você coloca um óculos, tudo que você enxerga agora está por aquela lente do óculos, né? Se é uma lente escura, você começa a enxergar escuro. Se é uma lente amarela, você começa a enxergar amarelo. Nós precisamos colocar as lentes de Cristo nos nossos olhos. Porque Jesus vira para os discípulos e fala: se você crê, tudo é possível. Eu creio, então eu preciso experimentar o impossível. Precisamos olhar com os olhos do Senhor, não pela justiça própria, não pela força própria do homem, mas se nós olharmos com os olhos do Senhor, nada nos será impossível, irmãos. Nós estamos com muitos desafios. Um deles é esse tal do ônibus aí, que é para trazer as pessoas. Só que deixa eu te falar um negócio. Existem várias formas de nós conseguirmos trazer pessoas para cá sem precisar de ônibus. Primeira delas, com um disco voador. Não. Primeira delas, as pessoas virem até nós sem precisar buscá-las. E como é que isso acontece? Quando há um arrependimento genuíno e uma conversão verdadeira. Porque quando você se converte ao Senhor e crê no Senhor, e você sabe que é bom adorar a Deus, estar na presença dos irmãos adorando o Senhor, meu irmão, não é uma passaginha de ônibus que vai te atrapalhar a vir. Né? Porque eu sei... O Enem aconteceu semana passada retrasada. O Enem é mestre de colocar gente longe, para fazer a prova longe. Geralmente você mora em Cuiabá, sua prova é lá em Varzagrande. E engraçado que todo mundo chega para fazer a prova. Não é? Todo mundo consegue ir para fazer a prova. Por quê? Porque aquilo é importante para ela. Porque se ela perder a prova, ela perdeu basicamente um ano todo, né? Consegue chegar lá. Aí quando é para vir nos cultos, existem N desculpas e assim, de tudo que é ordem, de tudo que é tamanho. Ai, desculpa. Ah, eu não pude porque eu moro longe. Eu não pude porque o meu cachorro morreu. Eu não pude, alguém falou para mim que estava lavando roupa no domingo, 4 horas da tarde. Alguém falou, para! Né? Então, é porque não é importante. Então, primeiro ponto, para nós trazermos as pessoas para cá, primeiro, as pessoas precisam conhecer a Jesus, de fato. Às vezes, lá na nossa cela, tem 45 pessoas. Ok? Mas pessoas que conhecem a Cristo é o líder do treinamento, Malemar. As outras 43, está ali por causa do lanche, está ali por qualquer coisa, menos por Jesus. Nós temos um futebol aí que funcionou quinta-feira, né? Que funciona toda quinta-feira. Falando nisso, Eu não dei um comando assim, para os irmãos irem lá na sede ajudar. Não dei um comando. Eu dei uma sugestão. Eu dei o comando para cancelar o jogo. Isso eu dei. Eu só dei uma sugestão. Irmãos, vamos lá na sede ajudar. Porque os irmãos estão construindo lá. Eu preciso de ajuda. E como eu sei que todo mundo vai para o futebol, porque futebol não tem problema, nunca tem indisponibilidade. Então o que é que eu pensei? Na minha mente mortal e finita e errônea, vamos cancelar o futebol para os irmãos que vão jogar bola, valorosos, cristãos, genuínos e verdadeiros, que amam o Senhor, irem ajudar lá na construção. Beleza? Beleza. Cancelou o futebol, quem que foi? Tinha 3 e 4 irmãos lá. 4. Ninguém do Cochipó. Eu estava lá. O apóstolo, coitado, tem uma hérnia de disco, de tudo. O apóstolo estava molhado, cara. O apóstolo estava quebrando lá. Eu fiquei com... Puxa vida, bicho, o apóstolo. E a gente estava numa reunião, e aí, quando acabou a reunião, acabou também, foi todo mundo embora. Aí eu pergunto para você, qual, o que é mais importante? A obra de Deus ou um futebol de quinta-feira? Qual que foi a resposta que os irmãos me deram? Futebol. Porque o futebol não pode faltar. O futebol não pode cancelar, porque o futebol é pelo meio pelo qual que nós evangelizamos os irmãos, aleluia, e o Pentecoste acontece naquele campo. Não, lá os caras só brigam e derrubam a moto um do outro lá. E se nós cancelarmos esse futebol, misericórdia, todos irão se desviar. Deixa eu falar uma coisinha para os irmãos. Deus não precisa de futebol, Deus não precisa de célula, Deus não precisa de mim nem de você. A gente não precisa ajudar Deus. A gente precisa ouvir e obedecer a Deus. Como seremos uma igreja de vitoriosos se nós não conseguimos obedecer um pedido de alguém que a gente está enxergando? Imagina obedecer um pedido daquele que a gente não vê. Irmãos, eu não estou bravo, não. Mas às vezes nós colocamos coisas fúteis acima das coisas de Deus. E achamos que as coisas são mais importantes. Eu quero viver pela fé. Eu quero romper em fé. Eu quero experimentar essa fé. Eu quero crescer, eu quero ver a igreja crescer. Eu quero ver minha célula crescer. Eu também. Mas precisamos estar com Deus. Tirar os empecilhos. Tirar aquilo que nos limita, porque aquilo que me limita sou eu mesmo. Você já viu aquela frase que o maior inimigo, o seu maior inimigo é você mesmo? Já ouviu? E é verdade. O seu maior inimigo não é o diabo. As pessoas até gostariam que fosse. Porque é mais fácil botar a culpa no diabo. Não é mais fácil? Olha esse demônio. Olha, tá bravo hoje, viu? Hoje eu nem consegui ler a Bíblia, porque o diabo... Que diabo, rapaz? Que diabo? Pega a Bíblia e lê! Olha, o diabo está furioso! O pneu do meu carro furou! E agora eu vou me atrasar! Mas o pneu tem 10 anos! Está mais careca do que... É o diabo? Não, é a manutenção no carro! Igual esses dias aqui, olha, o diabo está furioso, o ar-condicionado parou de funcionar. Não, é porque a SEMAT mudou o negócio ali, é isso. Foi o diabo, foi a SEMAT. Energiza agora, né? Mas é muito mais fácil botar a culpa nos outros. Olha, minha célula não avança porque o diabo está furioso. Sim, ele veio aqui, ele falou comigo isso, que ele está furioso. Sabe o que eu digo? O problema é dele. Fica furioso, meu irmão. Vá para o inferno furioso. Eu não estou nem aí. Aí a gente dá uma moral violenta para o capeta. E esquece de Deus. Meu irmão, se na sua boca palavras como diabo, capeta, tinhoso, tá furioso, tá não sei o quê, tá se levantando, é mais do que palavras como Deus, Jesus, glória, graça, fé, meu irmão, você está pregando outro evangelho, não é o evangelho da graça. Tem crente que é capetígeno, já viu? O lance é falar do capeta. Deixa o capeta, cara. Nós nem deu moral para ele, ele veio aqui para, né? Olha, eu tô aqui. O problema é seu, cara. Os irmãos estão entendendo? Amém? Tá bom. Vamos lá. O Senhor quer uma igreja que viva a igreja, a vitória da cruz, aquela que o Senhor conquistou lá na cruz. É uma igreja que mostra o poder do reino de Deus. Irmãos, vocês sabem o que faz a igreja crescer? É poder de Deus. O pastor Wesley, acho que ele disse isso semana passada. Você sabe o que fazia as pessoas irem atrás de Jesus e seguir a Jesus? O poder que era manifesto através dele. Aquilo chama atenção, né? Aquilo prova a real natureza de Cristo. É o poder de Deus. Igreja sem poder de Deus é a reunião de alcoólicos anônimos. Célula que não tem poder de Deus é reunião chata, chata. Porque tem muito líder chato que não tem poder de Deus e não sabe nem ser legal com os irmãos. Tá curtindo aí, né, Marlon? Puxa na sua memória aí, a sua célula é uma célula chata? Cara, eu lembro um tempo atrás, na minha época de discipulador, que eu fui visitar uma célula, que eu falei pro líder, meu irmão, misericórdia. Se eu não fosse seu discipulador, eu não voltava na sua célula nunca mais. Eu só vou voltar porque eu tenho que vir. Imagina os visitantes daquela célula. Aí os membros matam de levar os irmãos para visitar a célula. Aí chega lá, chato. Aí o cara vai embora. Mas a gente não pode ir para buscar homens, né? A gente tem que buscar a glória de Deus. Mas a célula não tem glória de Deus. Não tem nada. Irmãos, nós vamos avançar. Nós estamos aqui para mostrar o poder de Deus. Você precisa ser aquele homem, aquela mulher, que quando alguém lá no seu trabalho passa mal, ser lembrado para orar. Você precisa ser aquela pessoa que, se acontecer alguma coisa lá, o seu chefe lembra: rapaz, fulano é crente, chama ele lá. Você tem que ser lembrado para quando lá no seu trabalho alguém endemoniar, você vê que ela endemoniou, você meter a mão na cabeça dela e expulsar. Esse é o nosso papel. O nosso papel aqui, irmãos, enquanto cristãos, não é só vir dominguinho a dominguinho, assistir culto aqui. Isso aqui é muito pouco. Tem gente que acha que ser crente, Breno, é só vir aqui ouvir essa palavra domingo, cara. Aí chega segunda-feira, ele começa a xingar todo mundo, amaldiçoa, não paga a conta, deve todo mundo, anda tudo errado. Aí chega domingo, ele fala: ô Jesus, eis-me aqui, aleluia, rompendo em fé minha vida. Que é isso? É um cristianismo porco, barato, de participar só nos domingos. E nem assim consegue, porque tem gente que não consegue vir todo domingo no culto. Geralmente os domingueiros não vêm todo domingo. Vem uma vez, falta três. Como é que vai romper? Como é que vai ter uma vida vitoriosa? Se nem numa reunião por semana consegue ir. Olha aí, até tocou o telefone.
Senhores passageiros, coloque os celulares no modo avião. para que o voo não tenha turbulências.
Existe só um caminho, irmão. Sabe qual que é esse caminho? É um caminho que nós precisamos. Você quer ser vitorioso? Vitorioso? Você quer vencer na vida? Rinode, não. Você quer ser vitorioso? Só tem um caminho. Sabe qual é esse caminho? Cristo. Jesus Cristo. João 14:6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se andarmos nesse caminho, então seremos vitoriosos. Mas se nós não aprendemos a andar neste caminho, seremos então o quê, irmãos? Derrotados. Não tem meio a meio. Olha, eu sou meio vencedor. Aqui é o pódio, primeiro lugar e o segundo lugar. Aí você fica assim. Primeiro e segundo lugar. Não existe. Não existe meio grávida. Não existe meia vitória, meia derrota. Ah, tem um empate, né? Ah, mas empate não é vitória. Não existe. Não existe meio crente. As pessoas até acham. Olha, eu sou, por enquanto... Quem que eu ouvi, gente? Essa semana... Cara famoso, ah, tem um comediante aí que ele é crente. E ele falando, ah, não, eu sou crente, ele tem um texto só de crente. Aí os caras perguntando, mas cara, como é que você sabe disso? Ele, não, para você saber isso, você tem que ser crente, você tem que ter ido na igreja há muito tempo para fazer essas piadas aí, é só conhecendo o meio para saber falar, né? Ele, mas você é crente? Ele, não, eu sou por enquanto crente não praticante. Mas você é crente? Eu sou, mas não praticante. Como é que é isso? Então não é, uai. É ou não é? Não tem mistério. É ou não é? Crente não praticante. Vá te pra lá, rapaz. Uma igreja saudável é feita de cristãos vencedores. Mas como teremos uma igreja vencedora se os cristãos não são saudáveis? Existe um texto que fala sobre nós reinarmos em vida. Foi falado lá também na conferência. Eu acho que eu vou pregar essas palavras toda a conferência aqui. Teve muitos irmãos que não foram. Mas você está vivendo, vencendo na vida? Você é vencedor? Ou você está só sobrevivendo? A sua vida é uma vida à margem de uma vida boa. Jesus não te fez para ter esse tipo de vida. Não te fez. E o Senhor tem várias promessas para nós. Misericórdia, vamos correr aqui. Tem várias promessas para nós na Bíblia. O Senhor é a nossa provisão, Ele é o nosso suprimento. Salmos 23 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, isso é uma promessa, nada, nada. Nada me faltará. Só que nós confiamos em Deus quando está tudo bom. Quando começa a ficar tudo ruim, aí você não começa mais a confiar em Deus. Se está bem, se a conta está cheia, você quer ver cristão vencedor, meu irmão? É quando cai o salário. Nossa, mãe, cristão vencedor. Está tudo azul lá. Só que aí passa 2 dias. O que estava azul começa a ficar vermelho. Aquela confiança, aquela vitória, já começa a ser derrota e perda. E aí nós começamos a duvidar de Deus. Amém, irmãos? Presta atenção naquele carro lá, não, gente. Aquilo é um Renault 97. Misericórdia. Vamos orar para Deus melhorar. Sabe qual é a pior coisa para o cristão? É a incredulidade. Já estou terminando já, tá, irmãos? A pior coisa para cristão é incredulidade. Sabe qual foi o primeiro pecado na terra? Foi a desobediência? Não, foi a incredulidade. Foi a incredulidade. O diabo, ele nos faz, ele tenta distorcer tudo aquilo que Deus fala para nós. Tudo. Se Deus fala que você é bonita, ele vem e fala, olha, olha no espelho, cara, será? Se Deus fala que você tem tudo, vem o diabo e fala, será que é tudo mesmo? Vou contar duas histórias aqui para vocês, uma que deu certo e uma que não deu certo. A que não deu certo, aliás, a que deu certo para o diabo foi Adão e Eva. Lá em Gênesis, no capítulo 2, põe lá, Jonatas 2,16, que isso, hein? Você está com o meu esboço aí, né? Beleza. 2,16 diz assim, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Toda, toda. Deus falou, filho, pode comer tudo, fica à vontade, vai nessa força. Pode comer. Aí o 17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que comer dela, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Pode comer tudo, filho, coma tudo, menos uma. Aí a serpente chegou no capítulo 3, versículo 1. Olha só, lembra do que Deus falou, pode comer tudo. A serpente vem e fala, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, olha o que a serpente diz para Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que, que Deus falou para Adão e Eva? Pode comer toda. E o que, que a serpente vem e fala para Eva? Deus não falou que não pode comer toda? Vocês perceberam a tremenda distorção aqui? Deus fala, pode comer tudo! Aí a serpente chega, olha, Deus falou que não pode comer tudo, né? Não, não foi isso que Deus falou! Avança. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus fala para nós, Jesus disse, se crer, tudo é possível ao que crer. A serpente vem e diz, nem tudo é possível ao que crer. Deus fala, pode comer de tudo, menos uma. A serpente vem e fala, Deus falou que você não pode fazer nada. É igual esses dias eu estava conversando com um camarada que estava colocando essa tela aqui, ó. Ele, olha, que igreja batista, né? Aqueles assuntos assim, para puxar a conversa. É, igreja batista. Olha, eu gosto muito de ouvir a palavra, eu gosto mesmo. Eu já fui até crente. Ué, mas por que você não é mais? O que aconteceu? Ah não, rapaz. Eu gosto de tomar cerveja, né? Aí quando eu vou para a igreja, o povo fala que eu não posso tomar cerveja. Aí, ué, é? Então, você só ouve isso no culto, não pode tomar cerveja? É só isso que o pastor fala lá? Ah não, acho que é meio preso, né? Ser crente é meio preso, né? Eu gosto das minhas baladinhas, é aqui, cara, sentado aqui, ó. Eu gosto das minhas baladas, eu gosto de não sei o quê, aí eu acho que se eu for ser crente, eu vou ficar preso.
Aí eu, certamente, você já é um preso, você precisa ser liberto.
Ele, como assim? Ele, meu irmão, você já está preso. Você está preso nessa cachaça sua aí. Você está preso nessas boates que você gasta todo o seu salário mínimo em boate. Você já está preso, você não tem vida. Você não está percebendo que você não tem vida? Você quer ser livre? Vem para Jesus. Isso é ser livre. Aí ele ficou assim, ô louco, cara.
Como é que você fala um trem desse para mim? Ai, bicho, você não quer vir aqui e não ouvir nada de Deus, né?
É igual... Eu vou trazer uma polêmica aqui para os irmãos. Porque é Pimperial... É uma igreja madura, amém, irmãos? É uma igreja que lê a Bíblia, que conhece. E eu prezo pela maturidade dos irmãos. Fazer tatuagem é pecado, irmãos? Hã? Não é pecado? O pessoal tá no CTL aí, né? Tem o de daqui. Diz pra mim, aonde está na Bíblia que diz que tatuagem é pecado? Me traz na Bíblia. Ah não, mas lá em Levítico fala que não devemos marcar os corpos em homenagem aos mortos. Realmente. O texto de Levítico fala que era uma cultura adorar aos mortos, marcando os corpos. Mas o mesmo texto diz que homem não pode usar... que homem só pode usar calça, e que mulher não pode usar roupa de homem, ou seja, mulher não pode usar calça, e por aí vai, que homem não pode fazer a barba, que homem não pode cortar o cabelo, e por aí vai. Aí, nós aprendemos, por muito tempo, que tatuagem é pecado, porque alguém falou que era, mas nunca ninguém teve a coragem e a curiosidade de ler a Bíblia que tatuagem é pecado. Ah não, então se o Ian falou que tatuagem não é pecado, vou fazer minha tatuagem amanhã. Eu não estou dizendo isso. A Bíblia também diz que ai daquele que por meio dele vem o escândalo. Fazer tatuagem errado é pecado? Não é. Confesso, eu já tive vontade de fazer uma tatuagem aqui assim. Mas imagina se eu fazer tatuagem. Se eu chegar com a tatuagem aqui, Breno. E aí? Você se escandaliza? Talvez você não. Mas talvez o irmãozinho sim. Puxa vida, que isso... um inferno entrando dentro da igreja, vou sair daqui. Então, né? Por que eu estou falando isso? Porque o diabo vem para distorcer a verdade para nós. Pode comer tudo. E a serpente fala, não pode comer tudo. Ok, a serpente venceu, 1-0. Mas tem um texto também que ela não venceu. Que está lá em Mateus capítulo 3. Mateus 3, 17. Jesus, quando ele é batizado por João Batista... ele ouve uma voz dizendo, eis que uma voz dos céus dizia, és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando Jesus foi batizado, Deus ele abre os céus e fala, olha, esse é o meu filho amado, esse meu filho, eu amo esse meu filho, eu tenho prazer nesse meu filho. E aí sabe o que acontece? Jesus vai para o deserto. No capítulo 4, a primeira coisa que o diabo faz, a serpente faz, 4.3 diz, e chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Fica aí. O que que Deus falou para Jesus? És o meu filho amado, em quem me comprazo. Vem o tentador e fala, tu és o filho. Ué, mas não falou mais, cadê o resto? Se você é filho, manda que essas pedras se tornem pão. Você viu que ela pegou a frase de Deus e só, olha, beleza, você é filho, então torna essa pedra em pão. Só que Deus fala para Jesus, tu és o meu filho amado, filho, eu te amo. Ou seja, filho, você já precisa de tudo, você já tem tudo. Não que você precise de tudo, você já tem tudo. Você já está suprido com tudo, eu te amo. E sabe o que Jesus responde? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Realmente Jesus usa a palavra para rebater, mas o que Jesus está dizendo aqui, no contexto, ele está dizendo, eu vivo pelo que o Senhor diz para mim. Se Jesus diz que eu sou, se Deus diz que eu sou amado, eu não preciso de mais nada, Deus me ama e acabou! Mas nós precisamos de sinais. Deus, se tu me amas, mande um anjo que fale comigo aqui agora. Sério? A morte lá na cruz não prestou para nada?
Deus, se o senhor me ama tanto assim, o senhor vai pagar a conta de luz que eu estou devendo.
Jura? O que ele fez no Calvário não valeu então. Só vai valer se a continha de luz você paga. Os irmãos entendem? A incredulidade entra quando nós damos espaço para ouvir o que o diabo fala para nós. Eu tenho certeza que todos os dias você ouve frases aí que te depreciam. Você não vai conseguir, você não vale nada, de onde você veio, quem é você, né? Mas você simplesmente lembre de Jesus. Deus diz para nós. Sabe por quê? Porque Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria? Deus não pode mentir. Se ele diz para você que você é amado, você é amado. Se ele diz que você pode fazer todas as coisas, você pode fazer todas as coisas. Se Deus diz que você pode andar por sobre as águas, pode meter o pé na água que você vai andar. Se Deus diz para orar por um terreno de 20 milhões, pode orar. Como que vai vir? Não sei. Quando que vai vir? Não sei. Mas eu sei que vai vir. Eu sei que vai vir. Se Deus falou que daqui 5 anos seremos milhares, já podemos começar a comprar as cadeiras, que terão milhares aqui. Porque Ele disse. Os irmãos entendem? Então, irmãos, não caia no laço do passarinheiro, como a Bíblia diz. Não caia no engano que Satanás ouça e confie em Deus. Você não precisa de sinais. Você não precisa de mais nada. Tudo que Deus já falou, acabou, já falou. Você não é tão especial assim que você terá uma revelação única e exclusiva que ninguém nunca teve. Paul Washer diz o seguinte: se alguém aparecer no meio da igreja dizendo uma coisa que nunca ninguém falou, nunca ninguém pregou, nunca ninguém pensou, os pais da igreja nunca falaram, a história da igreja nunca falou, e esse camarada chega com isso, provavelmente é uma mentira, sai de perto dele. A gente quer ser assim, quer viver um negócio que nunca ninguém viveu, quer pregar um negócio que nunca ninguém pregou. Meu irmão, a Bíblia já está aqui. Provavelmente tudo que eu for pregar na minha vida de ministério, alguém já falou sobre. E eu estou tranquilo com isso. Tranquilaço. Não precisa ser exclusivo. A gente às vezes gosta, olha, Deus falou comigo, só isso que Deus falou, não falou para ninguém mais. Para, irmão. Provavelmente tem uma grande chance que eu não vou te ouvir. Síndrome de Adão. Sou o único. Não, Deus já falou. Já está na Bíblia. Para encerrar, essas provações, então, elas produzem fé para nós. Para testar a fé, aliás. Temos que nos alegrar das provações. Se alegre. Seja feliz porque você está sendo testado. Temos que tomar a palavra do Senhor e não permitir que ela vá embora nunca mais. Se Deus falou que te ama, Ele te ama. Acabou. Não permita que Satanás tire essa verdade do seu coração. Se Deus falou que você vai ser feliz, você vai ser feliz. Se Deus falou que vai restaurar o seu casamento, Ele vai restaurar o seu casamento. Se Ele falou que vai te dar um emprego, Ele vai te dar um emprego. Se Ele falou que vai te suprir, Ele vai te suprir. Não permita que Satanás tire essas verdades do seu coração. Você quer ser perfeito, completo e sem falta nesses dias? Tenha paciência. Seja testado. Se alegre nas provações. Não permita que o diabo lance, pegue as palavras da sua vida. Você quer romper em fé? Você quer romper em fé? Então, vença a incredulidade hoje. Creia na palavra do Senhor. Acredite, confie. O Senhor não pode mentir. O Senhor não pode negar a sua natureza. Ele é bom. O seu amor dura para todo sempre. Ele é justo. Ele é fiel. Salmos 34, 8, diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você quer romper em fé? Vença a incredulidade. Receba a palavra do Senhor no seu coração. E não permita que ela saia da sua vida. O Senhor tem promessas para você. A Bíblia diz lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor não deixará faltar nada na sua vida. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. O Senhor diz mais, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A Bíblia diz, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor diz que se você pisar em serpentes e escorpiões, mal algum não tocará em você. O Senhor diz que você é rei, sacerdote, feito à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor diz que aquele que tem fé, tudo é possível, aquele que crê no Senhor. O Senhor diz que Ele enxugará todas as lágrimas das nossas vidas, para aqueles que chegarão na eternidade, o Senhor nos conduzirá nas suas veredas, o Senhor nos guia com a sua mão direita, a sua destra, o Senhor está do nosso lado, as suas misericórdias duram para sempre, e elas se renovam a cada manhã. O Senhor diz, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim, eu te fiz imagem e semelhança. A imagem e semelhança fomos criados. O Senhor não pode mentir. O Senhor não pode negar a sua natureza, porque somos filhos do Senhor. Aquele que recebe o Senhor foi feito um com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Estamos aqui para romper as barreiras que nos limitam. Estamos aqui para termos uma vida de vitória. Uma vida de vitória. Chega de uma vida derrotada. Chega de uma vida à beira dos outros. Chega de ficar só sonhando como será, como será. É hora de vivermos e experimentarmos isso agora. Hoje. Chega de uma vida desgraçada, fora da graça do Senhor. Chega de uma vida de mentira, que nos ensinaram lá atrás, que para ter uma vida com Deus é uma vida de muita dificuldade. É uma vida de extrema pobreza. Diziam que para ser cristão, você tem que ser humilde, doar tudo para os pobres e não ter quase nada, só a roupa do que vestir e o pão com mortadela para comer. O Senhor diz para nós que nós somos feitos para sermos vitoriosos. Nós podemos sim abençoar as pessoas, dando coisas para as pessoas. Podemos ser sim humildes, mas humildade não tem nada a ver com posses ou com coisas. E eu não prego uma teologia da prosperidade aqui. Eu prego que nós fomos feitos para sermos vitoriosos. O Senhor não te fez para ser derrotado.
O Senhor não te fez para viver uma vida de derrota. Você que crê nisso, você que quer romper em fé, você que já cansou dessa vida, eu quero que você se coloque de pé nessa noite e nós vamos orar. A graça é libertadora. A graça tira o peso dos nossos ombros de ter que ser aceitos por Deus mediante a justiça própria. A graça, somente a graça, somente Cristo é capaz de mudar as nossas vidas. Você que está em pé, com seus olhos fechados, ore ao Senhor neste momento. Diante de tudo isso que nós falamos, diga ao Senhor: Deus, eu não quero uma vida de derrota. Eu não quero uma vida de limitações. Deus, a tua palavra diz que o Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu tudo. Ora ao Senhor, meu irmão, ora ao Senhor. Senhor, nós já temos tudo diante do Senhor, mas a nossa incredulidade nos atrapalha a rompermos. A nossa incredulidade nos atrapalha a avançarmos. Senhor, nós declaramos essa noite que toda a incredulidade do nosso meio será lançada fora das nossas vidas. Nós iremos romper em fé. Nós iremos viver uma vida em fé no Senhor. Nós experimentaremos do melhor desta terra. Nós experimentaremos do melhor do Senhor, porque sabemos que tudo já nos foi dado mediante a graça do Senhor. Tudo já nos foi dado. O Senhor diz para nós que se cremos, tudo é possível ao que crê. Nós cremos no Senhor. Nós cremos no Senhor. Por isso, eu oro por cada vida aqui nessa noite, que tem passado por tribulações, que tem passado por dificuldades, tem passado por derrotas. Jesus, eu declaro a vitória sobre a vida de cada um. Não será mais pela força humana, não será mais pela justiça própria, mas pela graça. Nós veremos a vitória nas nossas vidas. Declaro, Deus, chuva de bênção sobre nós. Não porque nós merecemos, mas porque nós temos um Deus que nos ama. E é nesse amor que nós estamos debaixo, é confiados nesse amor. Jesus, destrava toda a vida financeira neste lugar. Destrava, Senhor, todo problema na família, todo problema familiar, todo problema, ó Deus, no trabalho, nos estudos. Deus, destrava. Destrava, Senhor. Abre as portas. Porque sabemos que não é por nós, mas é pela graça do Senhor Jesus. Rompendo em fé, nós iremos romper em fé. E Deus, essa visão que o Senhor nos deu, de uma igreja de milhares, a PIB imperial do Coxipó experimentará do favor do Senhor. Eu, ó Deus, como líder neste lugar, eu declaro que a PIB imperial do Coxipó, nós declaramos que nós experimentaremos do teu favor. Nós não andaremos por vista, mas andaremos por fé. Nós não andaremos por força própria, mas é mediante a sua força, a sua graça, Deus. E sobre esse terreno aí, ó Pai, que é loucura, é doideira, mas Deus, o Senhor pode tudo. O Senhor já nos deu tudo, Senhor. O Senhor já nos deu tudo. Nós seremos uma igreja que testemunhará do sobrenatural do Senhor. Senhor, R$1.000 qualquer um pode conseguir, mas 20 milhões é só o Senhor que pode dar. É só o Senhor que pode dar. Nós, acho que em toda a nossa vida, se trabalharmos, nós não conseguiríamos esse dinheiro. Mas o Senhor pode. O Senhor tem tudo. E que a glória do Senhor seja real nas nossas reuniões, nas nossas células, nas nossas vidas. Nós iremos manifestar a glória de Deus. Em nome de Jesus, toda a força do homem, toda a força própria, toda a justiça humana, caia por terra em nome de Jesus. Na sua célula, todo espírito de morte, toda a frigidez, tudo que está atrapalhando naquele lugar, em nome de Jesus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a multiplicação celestial sobre a sua vida. Eu profetizo a multiplicação sobrenatural da parte do Senhor. Nós veremos novos líderes sendo levantados, novas igrejas sendo plantadas, crescimento da parte do Senhor nas nossas vidas. Nós viveremos o milagre do Senhor. Nós viveremos o sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. E se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Dê glória ao Senhor. Aleluia! Aleluia!